O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Bienvenidos al merienda.
Bienvenidos al merienda.
Bienvenidos al merienda.
Nesse início de programa, convidamos a todos vocês, nossos ouvintes, a ouvir uma nativa paraguaia falando guarani. Um minutinho só, vamos tentar entender algumas palavras.
Sou Xerela Maria. Aiko Paraguaype, yo soy mío en Bayamoité, campaña, Aiko, sí, eso sí, pero ahí pone Aitereí, o do inhumilde la yo soy mío, pero Aiko ya a Chuchafe, Argentina, me aprobó más suerte. Are con a ti familia, ti, con a, are con agua, Aiko con a veja agua, o... ¿Cuál es el futuro de ella? A ella es un país, pero a ella pensa más recoger a ti su familia, a recoger a ti familia, a hija coape, pero a la vez, a la venda a Udai. A ese país, para ella es un familia raro, pero ya pensa con ese futuro, un país cortado o no. No hay cual, porque. No hay pues la plata, la mamá, después traí la pasaje y tu el demando vale la plata muy bien. La peso no vale a mo guaraní, pero ahí está, no se vinden va a ver porque y cuál va a ir para allá para la a Paraguay, pero está en la pobreza, eso sí. En Bajo, en Bajo, en Bajo, a la gana buena de pesito ahí. Pues yo tuve que ir a la paraguayo, a la paraguaya, pues a un papo, un papo, la hojas, o consigo mala suerte. Jesús le envió a ella a sopa, chipa, oye, pa Jesús, cambú, oye, mío Jesús, gina. Ah, mío, mío, ella a la Jesús, oye, pues todo lo que envió, oye, pues así, a ella a capaz de ajá, a un de castú. Y bueno, Jesús, sí, se visita, su hermano, su hermana fue, su sobrino fue a visitar. Pero alguien de fue porque ni ese idioma, otro, o yo, Argentina, pues ya cuñado, o ya amiga, o ya amigo argentino, ni o guaraní, el castellano, pues ni a, porque ya tuve eso la castellana. No se gusta, ahí cómoda, a veces no sé idioma, pues ni. Pero bueno. A Jesús mío, ¿cuándo hay? Sí, te gusto y guape. Ay, lo que te leí. Ay, todo el día cerrado. Ay, qué peado, molesta para yo. Chao, yo topata con eno. O otro día, no hay guay, pero acá hay para destino. Yo topata de ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. O no sé cuándo, no sé mi destino.
Genial. ¿Qué tal, meninas? Interesante, ¿no?
Ajá. Eu entendi ela dizer Argentina.
Eu entendi Maria, o nome dela e família.
Eu entendi algumas palavras em espanhol. Pero, eso sí, a la vez, sei lá, não estou me lembrando de todas. Mas essa mistura de espanhol com guarani tem um nome. Se chama Jopara. Pois é, gente, vocês já conheceu o portunhol e agora vocês conhecem o Jopara? Era o que faltava, né? O que vocês acham disso?
Eu achei ótimo.
Eu achei muito legal também.
Bom, mais uma vez, todos bem-vindos a este episódio do Merenda. E o assunto de hoje é a tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Aliás, a mais famosa, não é, meninas?
é a mais famosa. E o relato que ouvimos do seu Zeca no episódio
anterior,
como
né?
Guardião, é o episódio anterior do Guardião da Ilha Brasileira, ainda está bem presente na minha memória.
Pois é, né? Nos dias de hoje é difícil encontrar esse espírito de preservação, né? E pensar que ele sempre preservou a Ilha Brasileira, né? Nunca pescou nem caçou, apenas vivia do que plantava e criava.
Pois é, né, meninas? Hoje em dia a preservação da mata, da floresta e do meio ambiente já está bastante em voga, né? Mas parece em voga no assunto, mas não na atitude, né? É, e como não poderia deixar de ser, nas fronteiras do Brasil é muito grande, tem muita dessa mata natural. Deveria ter mais pelo tamanho que nós somos. Será que temos mais lugares iguais à Ilha Brasileira, pessoas iguais ao seu Zeca?
Opa, se temos. São mais de 7 mil quilômetros de fronteira terrestre, com 9 países da América do Sul.
E 9 tríplices fronteiras. Vamos falar agora da segunda do nosso roteiro?
Opa, bora lá. E além da fronteira onde temos a Ilha Brasileira, né? Perto dali, no sul do país, ainda está a ilha mais famosa, não é mesmo? Essa aqui, quando a pessoa está cruzando a Ponte da Amizade, ela pode ver.
Sim, a gente vai subindo. E a mais famosa é justamente onde está a Foz do Iguaçu, que faz a divisa com a Argentina e o Paraguai. E também a não menos famosa Ponte da Amizade, que você acabou de falar.
Geralmente, quando escutamos, né, algo sobre a Tríplice Fronteira, é sobre ela. E, claro, a gente acaba se esquecendo das demais.
Pois é, né? Talvez se deva às relações comerciais bastante intensas, né, que ocorrem entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este no Paraguai. Não assim efetivamente entre a relação comercial dessas duas cidades, mas das pessoas que vão ali, né, para comprar coisas, tanto vindo a Foz do Iguaçu quanto indo à Ciudad del Este no Paraguai.
Em condições normais, o fluxo chega a 40 mil veículos por dia. E cerca de 20 mil pessoas a pé, circulando nos 78 metros da extensão.
Nossa!
Fora os que passam de barco, né? Visível, invisivelmente.
É que a gente sabe e não sabe, né? É verdade. Contrabando e as ilicitudes são algo muito sério que ocorre pelas fronteiras do mundo afora. Não se restringe somente às fronteiras do nosso país. Mas essa fronteira também, como a gente já começou a falar, tem uma ilha, não é mesmo?
Sim, e com muitos nomes e muitas curiosidades, né? É a Ilha de Acaraí, conhecida também como a Ilha das Cobras, ou ainda a Ilha da Ponte.
Ilha da Ponte é a denominação popular mais conhecida, porque quando a gente cruza a Ponte da Amizade, do Brasil ao Paraguai, a gente pode ver a ilha à direita.
É exatamente isso, ela tem muitos nomes, né, Renata? Mas os geólogos dizem que esta ilha tem um vulcão adormecido. E como estamos passando por um período muito convulsivo de vulcões, isso preocupa muito, né, não?
Pois é, e é a Terra jorrando lava pelos quatro cantos do globo. Mais de 20 vulcões entraram em erupção em 2021.
Ux. E os casos mais famosos foram da Espanha e dos Estados Unidos, né? Mas houve também na América Latina, Japão, Sudeste Asiático, enfim. É o planeta mandando seu recado.
É, falando assim, dá até medo de pensar que Acaraí possa voltar a entrar em erupção. É, mas o nome Acaraí vem do tupi, significa cabeça grande.
Bom, não é de se estranhar, porque quando avistamos a ilha, ela parece uma cabeça grande e cabeluda.
É verdade, Renata. As árvores se parecem a uma cabeleira, né? Mas a gente tem também uma lenda, viu, que ronda os mistérios da ilha, a da belíssima Índia Jupirá. Oh, gente, ela habitava o alto ali da cabeleira da ilha e somente podia ser visitada pelos pais dela.
E conta a lenda que todos os demais habitantes, tanto do Brasil quanto do Paraguai, desejavam desposá-la.
Mas somente os homens de confiança dos pais, tanto de um lado quanto do outro, podiam se aproximar da ilha.
E dizem ainda que a tal indiazinha nunca desposou ninguém, né? Esperta mulher, né? e que até hoje permanece lá no alto da cabeleira, lá no alto da ilha. Será que alguém se atreve a ir até lá?
Acho que não, viu? Porque a ilha também é conhecida como Ilha das Cobras, devido à enorme quantidade dessa espécie rastejante e perigosa.
Pois é, mas tem uma história muito interessante quando da construção da Ponte da Amizade.
Aliás, a inauguração foi, se não me engano, em 1965.
Exatamente. E foi na década de 60, né, durante a construção da ponte, que foi feito um estudo de toda a área. Foi encontrado na formação rochosa da ilha um grande buraco, onde ficava a caverna do surubo.
É, e um estudo científico realizado por um grupo de europeus e sul-americanos na época chegou à conclusão de que a ilha é, sim, um vulcão adormecido e que mantém essa cratera aí, a caverna de surubo, né, embaixo. Olha só que coisa, né?
Olha só, e outro dado interessante é que há 8 anos a Marinha do Brasil, que é proprietária da área, colocou a ilha à venda para fins turísticos.
E a preço de US$1,5 milhão de dólares. Uma bagatela, não é não?
Olha, gente.
É difícil, né? É cobra, né?
Mas só que ela está numa região muito estratégica, né? Eu fico pensando por que o Paraguai não decidiu, ou a Argentina não decidiu comprar a ilha. O Brasil tem uma história de comprar ou lutar tanto território com seus vizinhos, Argentina também, Paraguai também, é algo para se pensar, né? Não? É, mas aparentemente, como a gente sabe, não houve interessados, então a ilha continua sob a guarda da Marinha Brasileira.
Sim, e para quem se interessa por engenharia, são quase 3 mil toneladas de aço que constituem a ponte liga.
E tem também a hidrelétrica, né? A Itaipu.
Oh, aliás, vocês sabem o significado de Itaipu?
Ah, isso a gente aprende, né? Que é do tupi-guarani, pedra que canta.
Exato. Por causa justamente das quedas das cataratas, que foram inundadas pelas águas represadas pela represa, né? Para a construção da hidrelétrica.
Ah, só de pensar me dá até tristeza, né? Eu lembro da minha infância de ver esse episódio. Mas por falar em Tupi-Guarani, vamos esclarecer algumas questões? Vamos lá?
Com certeza, é super necessário. É, vamos começar falando que o termo Tupi-Guarani é designado para definir uma das 10 famílias linguísticas do tronco tupi.
Pois é. O tupi, especificamente, originou-se da língua tupinambá, que foi incorporada pelos colonizadores e missionários e adotada como língua geral do Brasil.
É, e, gente, é muito necessário também enfatizarmos aqui que até a vinda da família real portuguesa ao Brasil, o tupi era a língua geral falada em todo o território.
Especificamente nessa região do país, né? Ou seja, ao sul, na tríplice fronteira, predomina a família linguística tupi-guarani.
Sim, e além dos topônimos usados que a gente já citou, como Itaipu e Acaraí, vários outros estão presentes na linguagem cotidiana, como é o caso da palavra tererê, que é a infusão a frio da erva mate com outras ervas medicinais.
É, muito bem, Renata. E o significado é muito interessante, porque vem da onomatopeia que se emite ao terminar de sorver a erva. Olha que legal, né?
Sim, e olha só, em 2020 o tereré foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E desde 2011 é considerado símbolo cultural e material do estado do Mato Grosso do Sul.
Puxa vida, que legal, né?
E no Paraguai está inserido na cultura que há várias formas de tomá-lo. Matutino, em forma de coquetéis variados e até serve como um motivo de paquera. Se uma pessoa te convida para tomar um tereré, significa que ela está flertando contigo.
Olha, eu gostei disso, né? Não sei você. Me fez lembrar de uma música do Sacatispa, Tererê, que fala justamente disso. Muito bacana a música.
Inclusive, o pessoal fala que um dos impactos da pandemia foi não poder ter as rodas, né? Para compartilhar as cuias, né? É. Mas aqui mesmo na região, o uso da expressão tereré não resolve. Significa isso, não adianta.
É, a expressão é tererê não resolve, significa isso não adianta. Olha só que interessante.
Aliás, essa expressão, né, ela é antiga, porque ela chega aos ouvidos de um carnavalesco do Rio na década de 30, que a transforma em uma marchinha com o mesmo nome, Tererê Não Resolve. Grande sucesso no carnaval de 1931.
Mas, gente, como já estamos falando de questões e dicas culturais, e como não foi possível incluir essa relíquia de 1931, temos outras tantas que estarão na nossa playlist. Já vamos aí chamar atenção para a nossa playlist, né? Uma delas é Serve um Tera, da banda campograndense Corimba, que faz apologia ao consumo de tererê, usando a forma carinhosa para chamar a bebida de tera. Olha que interessante, né?
Pois é. A gente também colocou lá a tererê, muito boa e espirituosa da Sacatispa. Mas não nos adiantemos muito, porque temos que abrir espaço para falar dos povos guaranis da região.
Claro, e lembremos uma vez mais que a região dos Guaranis engloba tanto essa parte do Paraná, quanto do Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul.
Pois é, gente, é triste falar, mas são poucos os povos originários que ainda habitam esta região, toda a região, né, da América, seja porque são vítimas de massacres armados por questões de terra, território, ou seja porque muitos, devido a uma série de questões dessa natureza, acabam por se suicidar. É grande o índice de suicídio entre os povos guaranis.
Sim, é muito triste, né? E também há muitos que acabam fugindo. Eles migram aos grandes centros urbanos e aí ocorrem os confrontos, porque a sociedade não está preparada para receber a sua própria diversidade cultural.
Sim, sobre esse contexto, cabe lembrar que em 2017, a ONU lançou um documentário Guarani e Kaiowá pelo direito de viver no Tecoa, lugar onde se é.
É muito interessante, né? Esse Tecoa, Tecoa, né? Que vem do Guarani, significa o lugar onde se é. É uma reivindicação dos povos indígenas, então demandado e como necessário também, né? Ou o lugar onde se é, que lhe pertence, não é mesmo, gente?
Com certeza, por direito e por dever do Estado brasileiro. Aliás, o documentário está na íntegra no YouTube.
E ainda sobre essa questão tão em voga, né, há mais de 500 anos, há vários documentários, filmes, livros, artigos. Então, vamos continuar indicando alguns? Eu gostaria de indicar um argentino de 2016, do Luiz Zurraquim, que se chama Guarani. Muito interessante, porque narra cinematograficamente esse êxodo, né? Esse ir e vir cultural e seus valores, e há uma mistura dos dois idiomas, guarani e espanhol.
A propósito, Fran, o Paraguai tem as duas línguas como oficiais.
Legal,
o espanhol,
né?
E o guarani. Inclusive, além do espanhol ser uma das línguas oficiais, o português, o guarani também é uma língua oficial do Mercosul. Olha só que bacana, né? O Mercosul reconheceu o guarani como uma das línguas oficiais.
Que legal.
E o guarani, no Paraguai, ele é ensinado nas escolas e a formação docente passa pelos dois idiomas. Agora, claro, isso não quer dizer que todos os indígenas falem espanhol. Eles falam guarani, mas isso quer dizer que eles falam espanhol. Isso é muito interessante porque se trata de um respeito a esses povos originários que ainda continuam na região, preservando sua cultura, língua.
Sim, né? Aqui no Brasil poderia ser igual. A gente podia aprender as línguas faladas pelos brasileiros originários, né? Não apenas o idioma trazido pelo colonizador. Né?
Pois é, algo a se pensar. E, ao mesmo tempo, é muito polêmico. Principalmente se a gente leva em consideração que antes, a língua geral falada aqui, antes eu digo, de a família real portuguesa vir para cá, era de origem tupi.
Ah, isso mesmo, viu, Renata? A gente já falou anteriormente, havia várias línguas, mas a geral mesmo tinha duas variações. Ou melhor, duas dessas línguas originárias surgiram do tupi antigo, a língua geral setentrional, que era chamada língua geral amazônica, e a língua geral meridional, também chamada de língua geral paulista. A paulista é considerada extinta atualmente. Já a geral setentrional deu origem no século XIX ainda ao Inhencatu, que ainda é falado atualmente no Alto Rio Negro, né, na fronteira entre o Brasil, Venezuela e Colômbia, lá na Cabeça do Cachorro. Mas isso é assunto para outro episódio do Merenda, que nós vamos continuar falando das tríplices fronteiras, né?
Sim, vamos subindo.
Vamos subir.
Mas vamos, então, continuar com as nossas indicações, que vamos esclarecer, são muito singelas, perto de tudo que o ouvinte pode encontrar disponível na internet. Bom, eu gostaria de recomendar que o pessoal voltasse lá no episódio 7 da primeira temporada do Merenda, porque lá há muito material sobre o Guarani.
Verdade. Em setembro de 2021, a estreia do documentário brasileiro Martírio causou um impacto, né, ao denunciar o massacre do povo guarani Kaiowá. Portanto, é uma boa recomendação para que façamos sempre presente a história secular e a recente desse povo.
Sempre interessante a gente voltar os olhos para o passado, para ler o presente, para entender porque estamos nesse contexto, com esse problema que já dura mais de 500 anos, né, gente?
Bom, mas com certeza.
Triste falar disso, né? Mas vamos lá. Agora, se ouvinte, como eu, prefere ler um texto histórico sobre como o povo paraguaio passou a assumir sua identidade guarani, eu recomendo o artigo da pesquisadora Carla Dalmeira Benes, titulado Literatura em Transición, del binarismo entre lo culto y lo popular a la vanguardia en guarani, publicado online mesmo pelo Open Edition Journal. É muito interessante porque ela coloca culto entre aspas, porque aí ela relativiza o que é culto, o que não é culto, o que é popular, o que não é popular. Né? A língua pertence a todos. Né? O que vai se considerar culto? Agora é o espanhol o culto? Uhum. Né? Ou é o guarani o culto? E ela lida também com o contexto de cultuar, que significa cultuar. É muito interessante o artigo, eu recomendo fortemente, gente.
Eu também vou indicar, então, um artigo.
Então,
publicado
vamos lá.
Pela pesquisadora, da pesquisadora Verônica Gomes, titulado El Avenir en la Gran Ciudad, los desafíos que enfrenta el idioma guaraní en Buenos Aires. A pesquisadora, ela aborda a resistência desse idioma desde sua época colonial até o presente, nas grandes cidades onde ele antes existia e que agora vai encontrando um novo lugar. Esse artigo está publicado online, também pela Ex Libris, da UBA, né? A Universidade de Buenos Aires.
Muito bem, ótimo artigo também.
Muito legal.
Legal.
E enquanto você vai procurando, lendo e vendo todo esse material indicado aqui, escuta a nossa playlist. E com as músicas que nós já anunciamos, né? E outros com sons muito ricos. E alguns, inclusive, com a sonoridade guarani. Participe também nas nossas redes sociais, indicando e divulgando Merenda.
E claro, né? Não perca o próximo episódio com mais tríplice fronteira e a cultura dessa mistura boa de nações, povos e línguas. Aliás, a gente vai indo ao norte. Ô, Renata, é melhor a gente não falar mais em subir, porque afinal de contas a Terra ela sobe e desce.
Para o norte.
Al norte. Isso, né? E aí a gente vai ao norte e a gente vai visitar ali, continuar com a fronteira, né, desses povos guaranis e vamos falar um pouquinho mais deles. Mas vai lá, ouve a nossa playlist. Tá muito boa, né, Fran? Como sempre.
Lá. Bem variada, cheia de músicas para ouvir e se integrar um pouco mais sobre essa fronteira. Sobre essa tríplice, no caso.
Essa tríplice, no caso.
essa é uma canção que fala sobre a nossa ervinha verdinha que faz a minha cabeça todo dia. Quando tá calor, somente ela quem esfria. Meu Deus, como eu queria o som de uma cuíca pra ver como é que fica. É, né, que fica bom mesmo, rapaz. Segura, malandragem. Serve um tera, oh, 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 oh. Serve um tera, serve um tera aí, meu irmão, que minha cabeça tá fritando, porque o sol aqui de Campão tá derrubando de boia, malandro, então. Deixa eu falar pra você, pega a cuia e lava logo a bomba, porque a Eva é da boa, todo mundo voa, a música soa, a galera à toa, então cê tá ligado, pode chegar na roda que tá tudo liberado, é só tomar um gole que cê fica sossegado. Paramadá, tinderamadá, pararadô, iebadá, padebadá, tinderamadá, pararadô. Dá um tera aí, passa um tera aí, sai um tera aí. Bem gelado, com limão. Dá um tera aí, passa um tera aí, sai um tera aí pra mim. Bem gelado, mas o meu é com limão. Uou, uou, uou. Serve um tera, uou, uou. Serve um tera aí, meu irmão, que minha cabeça tá fritando, porque o sol aqui de Campão tá derrubando de boia, malandro, então. Deixa eu falar pra você, pega a cuia e lava logo a bomba, porque a Eva é da boa, todo mundo voa, a música soa, a galera à toa, então cê tá ligado, pode chegar na roda que tá tudo liberado, é só tomar um gole que cê fica sossegado. Barabadá, dá um tera aí, passa um tera aí, sai um tera aí. Bem gelado, com limão. Dá um tera aí, passa um tera aí, sai um tera aí pra mim. Bem gelado, mas o meu é com limão. Então se liga no refrão, eu disse ô, oh, oh. Serve um tera, oh, 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 oh. Uh-huh. Serve um tera, oh, 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 oh. Serve um tera, oh, 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 oh. Serve um tera. Pararadá, tinderarada, pararadô, patabundeira, pará, padê, padada, tinderarada, pararadô, pararadá, tinderarada, pararadô, pararadê, dá, 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 tinderarada, pararadô.
Da onça pintada, do cano e do jacaré, onde a natureza floresce de norte a sul. Esta terra que eu amo, que é Mato Grosso do Sul, ela é feita de rios que trafegam até o Pantanal, onde nascem os peixes mais lindos que Deus já criou, onde os pastos são de gados e a criação que abastecem e gera o sustento de toda a nação. Roda de tereré, pode chegar quem quer, morena bonita que dança guarania e chamamé. Roda de tereré, pode chegar quem quer, morena bonita que dança guarania e chamamé. peixes mais lindos que Deus já criou. Onde os pastos são fortificados e a criação que abastece e gera o sustento de toda a nação. Agradeço a Deus por ter nascido aqui. A cidade bonita que fica pertinho de mim. Uma gente é bem simples com um coração de amor. Onde o brilho do sol me aquece com muito calor. Rota de tereré, pode chegar quem quer. Morena bonita que dança guarania e chamamé. Rota de tereré.
Oh, Brasília. Hora de dançar ska.
Thank you. Asunción, gente viene y gente van, ya está llamando el tambor,
la galopa va a empezar.
3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función,
la banda de Trinidad. Debajo de la entramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar.
Luciendo el quihuaverá, zarcillo de 3 pendientes, anillo 7 ramales y el rosario de coral.
Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera,
soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cantar o de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste de boy y sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuñá.
Galopera, baila tu danza hechicera.
Ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de
Se anda xerecover e muito de overé. Tata penda xera e ruino.
Marapico en este mundo, dereje que hay como se ve.
La 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 la.
Tu propio repicar la campanita de bronce. O Pepe chea la Virgen, añezú, añembole. Y chupé ayer uré con devoción y firmeza. Amanda sagrada promesa, chera y juja, guande a ver. Upe chera y juja, ara y potépane las rosas. O une las mariposas, o anuncia lleve alegría. Y en medio del bello día haré comin esa suerte, antes se ajo y la muerte, roje tu voz se canta.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.